Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset, e eu espero que vocês estejam acompanhando que nessa terceira semana de setembro a gente está dedicando uma programação inteira de conteúdos só para falar de ETFs, né? Então a gente está fazendo uma série de lives, posts, trazendo convidados que são grandes nomes para trazer tudo que você precisa saber sobre esse mercado que vem conquistando tanto espaço e relevância no Brasil nos últimos anos. Bom, e obviamente, né, aqui no nosso podcast não poderia ser diferente, então a gente trouxe um convidado super especial, o Bruno Merola, que é da Empíricos, e é uma honra estar recebendo ele aqui no nosso podcast, né? É super legal que ele topou falar um pouco sobre a experiência dele e também da visão dele sobre ETFs. Então, bora! E aí, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Tudo bem? Obrigado, Marília, pelo convite. Prazer estar falando com você aqui, com todos os ouvintes. Eu acho que, especialmente nessa semana sobre ETFs, esse é um assunto que eu tenho um interesse muito grande e eu acho muito importante o Itaú estar divulgando isso também.
Não, legal, bacana. Bom, Bruno, eu queria que você começasse, então, se apresentando, né, e falando um pouco do seu trabalho na Empíricos. Você está lá desde 2019, né, e eu sei que atualmente você é responsável pela seleção de melhores fundos de investimento. Então, conta pra gente como que é o seu trabalho e como que funciona essa análise e seleção que vocês fazem por lá.
Claro, eu sou sócio da Empíricos, sou responsável pela área de fundos de investimento, então a gente faz análise de fundos e alocação das carteiras de fundos. Então, basicamente, o que eu e meu time fazemos é conversar diariamente com gestores de fundos, que são os grandes responsáveis por captar o dinheiro com o investidor e tomar aquelas decisões de onde investir. E a gente cobre, atualmente, todos os fundos, né? Todas as categorias de fundos de renda fixa mais tradicionais, crédito privado, multimercados, fundos de ações, globais, alternativo, previdência e, claro, também investimentos indexados como os ETFs. E a partir disso, dessas conversas que a gente tem, dos nossos debates internos, a gente faz ali a curadoria daqueles que a gente considera os melhores por critérios qualitativos, por critérios quantitativos, para que os assinantes possam investir onde for mais conveniente para eles. Então, inclusive, a gente tem vários fundos ali que também estão disponíveis no Itaú.
Não, legal, bem bacana. E, né, até puxando aqui para o nosso tema de ETFs, eu estava dando uma lida e eu vi que para uma matéria do Estadão no início desse ano, vocês, né, a Empíricos, falaram que o primeiro passo para alguém investir em ações seria olhar para ETFs. Me fala um pouco mais sobre isso, assim, de um modo geral, quais são as vantagens que você enxerga em investir em ETFs e quais as vantagens de investir em ETFs ao invés de investir em ações diretamente?
Eu concordo muito com essa ideia do investidor iniciante começar a ver ETF. E eu acho que tem dois motivos muito simples para isso, né? O primeiro motivo é que quando a gente está começando a investir, tem muita informação. Então o investidor parece que ele é abordado por todos os lados pelo próximo investimento que vai deixar ele rico, aquela ação que vai subir em pouco tempo, o fundo imobiliário que vai render mais do que a média, a criptomoeda. Então muita coisa do que a gente vê por aí, na minha opinião, é ruído. A gente tem hoje mais de 5 mil opções de fundos de investimento e é apenas uma minoria que vai ganhar dinheiro com consistência, talvez 50, no máximo 100 fundos desses. Então o investidor tem duas opções, duas opções principais ali. Ou ele separa um tempo para ler muito, para estudar, acompanhar os fundos, entender o que diferencia um gestor bom, um gestor mediano, ou o caminho mais conveniente e também mais barato, como a gente até vai falar mais para frente, é comprar ETF. Então, os ETFs que são os fundos de índices negociados em bolsa. E aí o segundo motivo é que, historicamente, é muito difícil bater o mercado. É muito difícil o investidor sozinho escolher as ações que vão sair vencedoras, aquelas que vão de fato ir melhor do que a própria referência da bolsa, que é o índice Bovespa. Então o ETF, por ser essa cesta diversificada de ativos que compõem o índice, e aí seja ele de ações, como a gente comentou, seja de renda fixa, Brasil, Estados Unidos, Europa, algum tema específico, o que for, ele já é uma maneira diversificada de comprar dezenas de papéis ali, sem se preocupar, claro, com a burocracia de comprar individualmente esses papéis, nem com seu rebalanceamento. Então, a conveniência que o ETF traz em relação a comprar as ações diretamente e também você não ter que separar uma grande parte da sua vida para tentar acertar ali o que vai bater o mercado, são vantagens assim, muito interessantes.
Não, realmente. Até falando aqui, né, que o ETF ele é um fundo indexado, né? Você consegue só relembrar para os nossos ouvintes, né, qual que é a diferença entre o que é gestão ativa e gestão indexada?
Claro. Gestão passiva ou indexada é aquela gestão em que você está acompanhando o índice. Então, por exemplo, se o investidor acredita que o Bovespa vai subir, ele pode comprar um investimento de gestão passiva que vai passivamente acompanhar a variação do Bovespa. Então, ao comprar o índice F de Bovespa e a Bolsa subir, por exemplo, 1% em um dia, eu imagino, eu espero também que esse ETF suba 1%. Assim como na queda, caindo 1%, vai cair 1%. E essa é a gestão passiva. Então, ela, teoricamente, precisa ser muito barata, porque ela só está acompanhando um índice. E aí pode ser Bovespa, pode ser qualquer índice de renda variável, de renda fixa, de outras classes de ativo, você consegue ter índices de todas as classes ali. E a gestão ativa é quando o investidor ele acredita que ele consegue bater o índice. Então, ele consegue escolher as ações que vão melhor do que Bovespa ou ele consegue escolher também um fundo de investimento que ele acredite que vai bater o Bovespa. Então, existe um debate interessante, uma discussão eterna entre acadêmicos e investidores sobre o que é melhor, gestão ativa ou gestão passiva. Né? Muitos defendem que o mercado é eficiente, que a gestão ativa não dá dinheiro, que você comprar fundos de investimento, você vai ganhar por sorte, você vai ter sorte escolhendo os fundos ali, e outros defendem já que você consegue ganhar dinheiro com isso. Na minha visão, há espaço para os dois. E eu acho que para quem está iniciando especificamente, até como a gente comentou aqui na resposta anterior, para quem está iniciando, eu acho que faz muito mais sentido a gestão passiva, o ETF, os fundos indexados, porque você não tem aquela vantagem competitiva, você não sabe exatamente, você está aprendendo ainda o que vai ganhar dinheiro no longo prazo. Então, ter uma carteira diversificada acaba fazendo mais sentido.
Não, legal. E uma pergunta que a gente sempre recebe, né, não tem como escapar, é em relação a taxas, né? Quanto que custa, né, toda essa brincadeira para o investidor? E eu queria te ouvir, assim, com toda essa eficiência, né, que a gestão passiva traz, os ETFs acabam sendo mais competitivos em termos de custos e taxas? Como que funciona?
Eu acho que eles são muito competitivos e, na minha opinião, eles precisam ser de fato. Então, acho que a pior coisa que pode existir no mercado é um ETF, ou seja, um investimento em gestão passiva que seja muito caro. Tá? Isso já meio que parece que está acabando no Brasil, ainda tem algumas outras opções, algumas poucas opções que são mais caras, mas o que eu acredito? Que a gestão ativa, ou seja, o gestor, o fundo de investimento de fato, tem que ser um pouco mais caro, ele tem que cobrar para aquilo, porque ele tem ali toda uma equipe, toda uma experiência de muitos anos, e a gestão passiva, que tem um trabalho que é, entre aspas, mais fácil, eu vou falar logo mais, que também não é tão fácil assim, mas a gestão passiva deveria ser mais barata. E aí hoje os ETFs são muito baratos, assim, a gente está nos aproximando do que é a indústria global de ETFs, né? No mundo inteiro, tinha até uma época, 5 anos atrás, que existiam ETFs lá fora que pagavam para o investidor para ele investir. É como se a taxa fosse negativa, né? Uma coisa que não aconteceu aqui no Brasil ainda, mas a gente tem chegado a taxas muito baratinhas. Então é possível hoje ter uma exposição não só à Bolsa, mas a diversos índices de renda fixa, a outras classes de ativos via ETF. Você consegue montar a carteira completa hoje só com ETF.
Não, legal. Realmente é um super atrativo mesmo. E, bom, Bruno, agora acho que uma pergunta que não quer calar e eu não poderia deixar de te fazer é que tipo de ETF você usa, né, nos seus portfólios? Conta pra gente um pouco do que você olha.
Olha, eu, se tivesse mais ETFs no Brasil, eu usaria até mais. Eu acho que a gente ainda está evoluindo nesse sentido. Lá fora tem infinitos ETFs, mas atualmente a gente usa de duas maneiras diferentes. E eu acho que o investidor também pode olhar sobre essa ótica. Então, primeiro eu vejo os ETFs como adequados para uma posição estrutural de longo prazo em algum tema que eu acredite que o ETF represente melhor aquela classe do que qualquer fundo de gestão ativa. E aí eu quero dar um exemplo para deixar isso bem claro. Eu acredito, por exemplo, que na Previdência o investidor poderia ter small caps. Então, ele poderia ter ali uma exposição a empresas menores. Se ele tem dentro de uma carteira dele a possibilidade de um ETF de small caps na Previdência, faz sentido, porque não tem nenhum fundo na indústria hoje de small caps em Previdência. Então, o ETF eu vejo como uma posição estrutural que preenche alguma classe que não existe tão facilmente. E a segunda maneira que a gente usa, e a gente tem uma posição realmente grande aqui indicada em ETFs nas nossas carteiras, a segunda é para movimentações táticas, rápidas na carteira. Então, aquela movimentação que o investidor está confiante que a bolsa vai subir nas próximas semanas, ele pode chegar lá e comprar um ETF e se beneficiar dessa alta nesse curto, médio prazo aqui. Da mesma maneira, caso ele desconfie, por exemplo, que o mercado já não está tão otimista assim, e que ele precisa se proteger um pouquinho mais, ele consegue reduzir rapidamente a posição de ETF. Então, além do custo muito barato, uma das grandes vantagens que o ETF tem é ele ser muito líquido. Então, se a gente consegue sair de um ETF, fazer o resgate, o dinheiro cair na conta em 2 dias úteis. Então, eu acho que isso realmente é muito bacana. E aí, eu só queria fazer também um comentário de outras vantagens aqui do ETF que eu acho super interessante e que, às vezes, o investidor ele acaba pulando, não sabendo muito dessas vantagens. Na minha visão, na nossa análise aqui, o que diferencia um bom gestor de ETF de um gestor de ETF que está começando, que não consegue ter tanta aderência assim, é justamente a experiência que essa gestora tem com ETFs, e o Itaú é pioneiro nisso, né? Tem uma experiência gigante nisso. E por que isso é importante? Porque eu acredito que é essa experiência que vai deixar o ETF muito aderente ali ao índice que ele segue. Então não adianta nada a gente comprar eventualmente um ETF que seja muito barato, mais barato do que outros ali, e ele ter um descolamento muito grande em relação àquele índice. Então a experiência vai trazer, de fato, a prática aderente do ETF. E um segundo motivo, que também ele acaba fugindo muito ao senso comum, é que o gestor do ETF, ele também, além de comprar aquelas 90 ações do Bovespa, por exemplo, ele consegue alugar as ações e ganhar o dinheiro alugando essas ações. Então, ele, além dele seguir o índice, ele eventualmente consegue até ganhar um pouquinho mais do que o índice alugando as ações. E esses são dois fatores aí que pesam na decisão, porque hoje em dia você vê muitos ETFs até parecidos e você tem que tomar uma decisão entre vários bancos e várias instituições. Isso pesa na decisão e talvez seja pouco falado.
Não, é exatamente isso. Assim, de fato, a experiência da gestora e essa possibilidade de alugar as ações da carteira são pontos muito importantes, né? A gente vem batendo muito nessa tecla aqui também, até para os investidores não olharem só para a taxa de administração, né, na hora de escolher o ETF. A gente até fez um material recentemente que aborda justamente esses critérios que você comentou. Então, é muito legal ouvir isso de alguém assim, de fora, né? Mas assim, Bruno, apesar, né, de você ser de fora, eu fiquei sabendo que antes da Empíricos você trabalhava aqui no Itaú, no nosso private. E eu imagino que tenha sido um grande desafio para você, né? Porque são públicos e clientes completamente diferentes dos que você lidava antes, né, aqui no private, para o que você fala hoje estando na Empíricos. Então, para a gente fechar o nosso papo, me conta como que é, né, essa diferença de tá falando de investimentos para um público agora tão maior.
Exatamente. Olha, foi uma decisão muito difícil na época. Faz um pouco mais de 2 anos, em 2019. E na época, de fato, eu estava na área de investimentos do Private do Itaú. Então, ali, os nossos clientes eram aqueles clientes multimilionários, né? Então, eu atendia os clientes que tinham mais de 50 milhões de reais. E a proposta na época, que era não só uma proposta, mas um desafio muito grande, era trazer o conhecimento de fundos de investimento para Empíricos ali, conversando com o investidor de varejo. Então, é um desafio gigante, mas sem dúvida muito prazeroso. Eu sempre fui muito a favor dessa parte mais didática, de ajudar o investidor a crescer, de ajudar o investidor a entender o que ele está fazendo, de democratizar o acesso dos melhores produtos para todos os investidores, não só para os multimilionários. Então, foi um desafio grande, mas eu acho que é algo muito importante, e o que eu fico mais feliz é ver, não só ao longo desses 2 anos, mas ao longo dos últimos 5 anos, eventualmente, toda a indústria, todo o mercado financeiro olhando mais para o investidor que está começando. E hoje em dia, apesar de algumas restrições regulatórias, você consegue, tendo pouco dinheiro, tendo pouca experiência, montar uma carteira tão diversificada quanto muito investidor com muita grana por aí. Então você consegue fazer isso, claro, via ETF e também via fundos de investimento mais tradicionais, gestão ativa, né?
Não, legal, Bruno, muito bom. Com isso a gente finaliza então o nosso papo. Realmente muito legal ouvir da sua experiência e muito bacana, né, esse trabalho que você vem fazendo na Empíricos. Obrigada por ter topado trazer um pouco da sua visão, né, de ETFs também aqui no nosso podcast. Adorei e, como você falou, conto com você aí para outras parcerias no futuro.
Obrigado, Marília, pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Acho que o que vocês estão fazendo é muito fora da curva.
Sucesso. Bom, pessoal, como eu comentei no início, essa semana está sendo toda dedicada a ETFs, então acompanhem a Itaú Asset nas nossas redes sociais, que tem muita coisa legal rolando. Mais informações vocês podem encontrar no nosso site, em itauasset.com.br. E, é claro, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui do podcast para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!